Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou o Rafael Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto, Thiago Minhoca, Diego Borges aí nos trabalhos técnicos. Diego aí que tá com a bronca em casa, bronca boa, né? Pintando a casa, mas deu parada aqui para trabalhar com a gente hoje. E é o seguinte, meu velho, a gente vai falar aí de Flamengo 0, Ceará 1. E quem não viu hoje, tem, vou dizer uma coisa a você. A turma disse que era jogo do e-mail, que tinha que mandar um e-mail mesmo.
Irmão, Rafa,
não tinha mais que ir. Fala, João.
Se a turma não escutou hoje, tem. Não escuta mais, não. Faz esse favor pra gente. Faça esse favor. Não escuta, mas passou. Amigo, pense no tiro errado. Pense na secada inversa, viu, que a gente deu.
Enfim, o jogo do e-mail não ocorreu porque quem foi vilão no último jogo de São Paulo fora de casa, aquele São Paulo 1, Ceará 0, que o Ceará se defendeu bem, perdeu chances, foi herói hoje. Leandro Carvalho, que perdeu uma grande chance, ele que também foi expulso da partida, volta à equipe e vira o herói do time do Ceará, lá no Maracanã. E eu vou chamar aqui primeiro nosso amigo Thiago Minhoca. Thiago, seja bem-vindo. Como é que você vê essa partida, essa vitória do Vozão, que o roteiro estava prontinho, né? Parecia que ia ser igual o jogo de São Paulo. Ia ter chance, ia ser pressionado, ia se defender bem, mas em algum momento ia entregar. Isso não ocorreu, né?
Fala, Rafa. Fala, João. Pois é, Rafa. Impressionante. A gente ainda está no... A gente está gravando logo após o final da partida, então a gente está ainda com aquele sentimento de assustado mesmo com a maneira como o jogo se desenhou, né? Como você estava bem destacando, lembrou muito o jogo contra o São Paulo em cima, no caso o Flamengo hoje, pressionando o Ceará, e aí sai o gol lá do Leandro Carvalho já aos 45, quando tudo indicava ser um 0-0 ali, e claro, isso para a torcida do Ceará, que tinha perdido para o Bahia no meio de semana, todo mundo saiu, Lisca saiu, jogadores, a torcida mais ainda, a torcida tanto é que fez protesto no dia seguinte, na quinta-feira, lá na sede do clube do Ceará, e aí o Ceará vai lá e vence o Flamengo com 61 mil pessoas no Maracanã. Aliás, primeira vitória do Ceará contra o Flamengo no Maracanã, já tinha vencido uma vez no Engenhão. Então, uma vitória daquelas que é realmente épicas, históricas, vai estar guardada. Leandro Carvalho aí, que foi o grande vilão no jogo contra o São Paulo, acaba sendo o grande herói da partida. E aí, obviamente, a gente baixando um pouco o fogo, né, do final dessa partida, e a gente sendo um pouco mais racional, embora é muito difícil você ser racional num momento como esse, porque como é que você tenta ser racional numa, falando isso pro torcedor do Ceará, que praticamente há rodadas, e hoje tem, também foi destacado isso, a questão de mandar o e-mail, não, tudo bem, a gente nem joga e tal, mas essa vitória é uma vitória que pode ser um divisor de águas pro Ceará. Só que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Se o sentimento era de praticamente rebaixamento com a derrota do Bahia, a vitória é o sentimento de ainda lutar para escapar do rebaixamento. Isso foi extremamente necessário porque foi logo após a rodada em que o time já parecia morto. Não é uma vitória que resulta numa libertação nem nada, mas é uma vitória de suma importância porque traz de volta o Ceará para pensar e escapar. E aí até o nosso amigo Fred colocou aqui no Twitter, estava acompanhando, que o Vitória fez um gol de fora da área, foi assim, muita entrega durante o jogo, e o Ceará hoje, mais uma vez também com muita entrega, também com chute de fora da área, né, a bola batendo ali no Morrinho, artilheiro, fazendo 1-0. O jogo em si, no primeiro tempo, até acho que o jogo ficou mais próximo de sair gols. O Flamengo pressionou no começo, muita pressão. Ceará pouco finalizou nos primeiros minutos, foi finalizar a primeira vez aos 29 com o Kalisson. Kalisson tentou uma batida de fora da área, acabou desperdiçando, e depois o Ceará até ganhou um pouco mais de possibilidade no ataque, deu 3 finalizações, além dessa do Kalisson. Teve uma com o Quixadá e teve outra com o Leandro Carvalho, eles que não aproveitaram. Aliás, a do Leandro Carvalho tinha sido, acho que até a melhor oportunidade, porque ele saiu ali de frente para o Diego Alves, mas acabou desperdiçando. E o segundo tempo, não. O segundo tempo foi um jogo em que o Flamengo errou demais. O Paquetá, que foi até o cara que mais finalizou muito errado, principalmente no segundo tempo, tanto que a torcida o vaiou. E o Ceará praticamente fez uma formação já no segundo tempo com João Lucas saindo machucado, ele colocando o Brock, zagueiro, improvisado na lateral esquerda, já que não tinha lateral esquerdo no banco, colocou o Arnaldo, que é um lateral direito, ficou jogando na segunda linha, digamos, aquela linha mais ofensiva, e tirou o Arthur, tirou o homem referência, quando tudo parecia que o Lisca realmente armou o time só para se defender, para trazer pelo menos um empate, sai o chute feliz do Leandro Carvalho para praticamente decretar a vitória bem inesperada do Ceará, uma vitória, repito, de suma importância, porque traz de volta a equipe para a briga, mas o Ceará sabe que ainda está devendo aí, dos pontos que desperdiçou recentemente, ainda está devendo mais um jogo além desse. Essa foi o primeiro passo. Precisa agora, contra o Corinthians, que também não será fácil, buscar também a vitória, que aí sim você entra na briga de vez, porque ainda tem uma margem de diferença aí agora de 4 pontos para fora da zona de rebaixamento.
Eu não queria falar do próximo jogo não, mas já que você levantou a bola, Thiago, a situação que a gente não imaginava um tempo, é a situação perfeita para o Ceará agora pegar esse Corinthians, né? Que vem numa fase que, pelo amor de Deus, mas vou deixar isso para a gente falar na próxima rodada, mas só lembrando que é um fator que o torcedor que já estiver pensando aí, o torcedor do Ceará que se empolgou com esse resultado, lembrando que vai ter o Corinthians aí agora em casa para tentar somar mais 3 pontos. Mas eu vou chamar aqui João de Andrade Neto. João Grilo, meu amigo. E aí, essa secada reversa, né? Funcionou, né? E esse Ceará, o que é que você achou da partida? O que é que você achou do jogo? Dê sua opinião, meu velho. Seja bem-vindo.
Valeu, Rafa. Valeu, Minhoca. Assim, na verdade, a gente falou hoje, tem um cenário que era esperado. Ninguém acreditava numa vitória do Ceará, no Maracanã, o Flamengo disputando o título, o Maracanã lotado, assim. Era um cenário que ninguém, assim... Ou falar agora é muito fácil, né? Mas eu acho que até os torcedores do Ceará mais fiéis não estavam acreditando na vitória pela sequência de resultados ruins que o Ceará estava acumulando, principalmente o jogo do Bahia. E aí, Rafa, essa vitória do Ceará, eu posso dividir assim, tem um lado otimista, tá? Tem um lado da euforia pro torcedor do Ceará, que é bem, bem lógico isso, bem merecido, porque eu estava assistindo o jogo aqui em casa, bicho, o roteiro do jogo é aquele tipo de roteiro assim, o Ceará é o mais fraco, lutando contra o Flamengo, blá blá blá. Você, indiretamente, mesmo que você se posicione de uma forma neutra, mas indiretamente, no final, você vai torcendo, é o famoso torcer pelo mais fraco, né? Nesse caso aí, Flamengo e Ceará. E na hora do gol do Ceará, foi impossível a minha reação, eu pulei do sofá, velho. Foi assim, eu pulei do sofá, porque assim, eu que não sou torcedor do Ceará, imagino que eu sou do Ceará, do Vozão, como é que está nesse momento, assim, tá numa euforia muito boa. Então, assim, eu vou primeiro analisar pelo lado positivo da euforia. O Ceará, pra mim, fez uma partida muito boa com o Flamengo no Maracanã. Assim, essa comparação com o jogo de São Paulo, ela é bem natural, porque era um roteiro parecido, né? Você enfrenta um time que tá buscando, lutando pelo título, fora de casa, com o estádio lotado. E o jogo do Ceará contra São Paulo, e isso a gente falou no Hoje Tem, fosse a aspiração do Ceará. Porém, sem cometer os erros que o Ceará cometeu. Naquele jogo com o São Paulo, o Ceará se defendeu muito bem, jogou por uma bola, teve essa bola, perdeu, não fez, e aí terminou pagando o cara por isso. Só que, pra mim, houve uma evolução com relação àquele jogo com o São Paulo para esse com o Flamengo. Eu acho que o Ceará talvez tenha aprendido as lições, digamos assim, com aquela derrota e aplicou no Maracanã, porque a partida do Ceará foi melhor do que a que ele apresentou contra o São Paulo. Foi um time mais... no primeiro tempo, é óbvio que o time ia se defender, isso é natural, e se defendeu muito bem, e se defender faz parte do jogo também. Assim, você tem um sistema defensivo, isso é parte do futebol também, o futebol também é defesa. Então, o Ceará, mais uma vez, se comportou muito bem na defesa. Teve a famosa uma bola no primeiro tempo, foi desperdiçada por Quixadá, e Minhoca já passou aí os lances, depois teve mais duas. E no segundo tempo, mas aí volta o jogo do São Paulo, o Ceará teve a chance, não fez, vai terminar pagando caro. Só que o Ceará no segundo tempo voltou ainda melhor. O Ceará voltou ainda melhor, sem dar chance pro Flamengo. O Flamengo, se você for olhar, é óbvio que ele teve mais posse de bola, mas a rigor, ele teve uma chance de gol, que foi um cruzamento, uma bola de Paquetá que subiu de cabeça e passou muito perto. Assim, e a rigor ficou nisso. E o Ceará foi cozinhando o jogo. Só que o empate pro Ceará, não, por mais que o Ceará estivesse jogando bem, se o jogo fosse empate, a gente ia estar elogiando o Ceará aqui, mas não ia resolver a vida do Ceará, esse ponto do Maracanã, porque o Ceará está muito embaixo. O Ceará tem que conquistar resultados inesperados. E o empate, por mais que tenha sido em situação normal, mas seria bom, não seria bom ao ponto de tabela. E eu estava pensando isso, assim, porra, é até triste você fazer isso. O time está jogando tão bem, mas o empate não resolve a vida do Ceará. E aí, o gol, e é por isso que o gol muda tudo, o gol dessa euforia é maior, porque aí sim, aí você aliou o bom futebol do Ceará, a boa prestação do Ceará, com o resultado. Você trouxe o resultado, você trouxe 3 pontos. E aí você troca no jogo do Bahia. Se o Ceará perder o jogo do Bahia, a lógica era, torcedor do Ceará, imaginou eu, calculou o seguinte, a gente vence o jogo do Bahia e vai para o Maracanã, seja o que Deus quiser. Uma derrota está na conta. Então, trocou os resultados. Mas, assim, esse é o lado positivo. E vou ser bem sucinto para falar o lado negativo, porque a gente até pode falar mais na frente. O lado negativo é o seguinte. O Ceará se comportou muito bem, mais uma vez, nessa situação de jogo, onde a pressão é toda do time adversário, o time adversário ataca, você defende, você joga por uma bola. Nessas circunstâncias, o Ceará está jogando, sendo competitivo. Foi competitivo contra duas das principais equipes do brasileiro. Só que, para sair desse buraco, para sair da zona de rebaixamento, o Ceará não vai poder jogar sempre assim. O Ceará jogando em casa não vai ser assim. O Ceará já não foi assim contra o Bahia. Então, assim, é difícil você se livrar do rebaixamento só jogando fechadinho por uma bola. O campeonato brasileiro é longo e o campeonato brasileiro exige que você seja competitivo de várias formas. E o Ceará tem que ser competitivo também propondo o jogo. Nesse propor o jogo, ele não está sendo. Ele está sendo se defendendo. E só de uma forma, o Ceará não vai ser levado da zona de rebaixamento.
É, não tem como não assinar embaixo, João. O modo do Ceará de jogar fora de casa funciona. Lógico, quando você pega uma equipe muito mais forte, sente isso, contra o São Paulo, ficou claro. E hoje o Ceará foi competente e aproveitou também o momento do Flamengo, né? Foi da Libertadores, e em vários momentos da partida, Paquetá foi muito vaiado, que é um dos principais destaques do time do Flamengo, mas perdeu boas chances hoje. A torcida muito exigente, porque sabe que tem um bom time no seu elenco, mas que vem decepcionando, que não vem atuando do modo esperado. Thiago, tem algum outro ponto da partida que você queira falar, ou a gente já pode ir para as atuações?
Rafa, eu queria destacar o seguinte, essa questão do Ceará jogar tudo fechado, isso é óbvio, é um mérito do Lisca. Eu já tinha apontado isso no jogo contra o São Paulo, o principal mérito do Lisca é, se você buscar o melhor Lisca possível, ele sempre vai montar sistemas defensivos muito bons. E sempre ele conta com alguns jogadores na frente que possam resolver com poucas chegadas. O Ceará, hoje, é esse time. Só que o Ceará é o time da Série A, tirando o Paraná, o pior ataque, né? No caso, é o segundo pior, se a gente considerar o Paraná. E aí, dado todo esse contexto, é muito difícil você imaginar que o Ceará possa escapar com uma dificuldade imensa para atacar. O jogo teria terminado 0-0 se não fosse esse belíssimo chute do Leandro Carvalho. Só que até acho que o Ceará foi muito mais, embora o Flamengo tenha pressionado bem mais no primeiro tempo, o Ceará teve 3 boas chances no primeiro tempo. As chances de fazer o gol ficaram bem mais claras no primeiro do que no segundo, porque no segundo tempo só teve uma finalização no gol, que foi do Felipe Azevedo, mas uma finalização muito fraca para o Diego Alves defender com muita facilidade. A única finalização realmente, de fato, foi essa do Leandro Carvalho já no fim da partida. E é muito pouco para uma equipe que está imaginando que precisa escapar, precisa fazer mais gols. O Ceará, em toda a Série A, dos 22 jogos até aqui, em 11 não marcou gols, né? Em 9 acabou, pelo menos, fazendo só um gol, e apenas 2 partidas fez, no caso, 2 gols. Então, isso é muito ruim para uma equipe que precisa vencer, e nesse mesmo modelo que venceu hoje o Flamengo, é muito difícil acontecer. Foi uma bola, foi uma felicidade o Leandro Carvalho na finalização, mas nem sempre vai surgir. Até acho que a gente poderia estar lamentando, digamos que o cenário fosse tal qual o do São Paulo, né? Se o Flamengo consegue fazer o gol, estaríamos hoje lamentando os gols perdidos do Ceará no primeiro tempo, as 3 boas possibilidades que teve no primeiro tempo. Então, isso é um problema. Eu acho que, claro, tem todo o entusiasmo pela maneira que foi nos minutos finais, quando o jogo já parecia que ia estar 0-0, aquilo já estava desenhado. Só que o Ceará não pode de maneira alguma achar que ainda está na briga, dadas essas condições. Acho que o Ceará ainda precisa trazer alguns jogadores para resolver o problema do ataque. Acho que só o elenco que hoje tem não vai adiantar. E nesse aspecto, claro, a torcida tem que comemorar uma vitória de extrema importância. Só que, meu amigo, no outro dia vai ter um Corinthians e se não vier a vitória, aí volta tudo de novo. O Ceará sabe que ele é o último da linha do nervosão e ele não pode tropeçar. Essa vitória foi fundamental, porque na derrota contra o Bahia, como eu já tinha falado, foi realmente um banho de água fria. Hoje voltou, pelo menos, a entrar de novo no nervosão, porque parecia que já estava ali sendo Minardi mais uma vez, mas volta para o nervosão. Precisa de mais gente para melhorar o ataque e precisa da vitória o quanto antes, também diante do Corinthians, na quarta-feira.
Então, acho que analisado isso, essa situação, forma de atuar, a gente já pode ir para as atuações, né? E aqui eu vou chamar primeiro o João André Neto e lhe perguntar, João. Quem foi aí o pior jogador do Ceará na partida?
Bicho, o Rafa, eu vou me abster. Porque um tipo de vitória... Eu podia até... Arthur participou um pouco da partida, o Carlson e tal, mas... Eu acho muito... Eu não vou tem jogo que eu não voto, não, sabe, assim... Porque o time venceu o Flamengo no Maracanã, foi um resultado inesperado, foi a mais que jogou bem, é isso que assim, mais porque foi uma vitória inesperada, foi, mas foi uma vitória, a gente não pode colocar que foi uma vitória no bambu, é diferente, você não pode dizer, ninguém esperava essa vitória do Ceará, isso é fato, agora, dizer que foi no bambu é ser cruel com o Ceará, porque o Ceará fez uma boa partida, e pra mim o Ceará fez uma grande partida. E não dá pra apontar. Se assim, se você quiser, fica uma menção honrosa aqui pra Arthur e Carlson, assim, mas pior, eu vou indicar, não vou ser maldoso com ninguém, não.
Thiago Minhoca, vai seguir o mesmo pensamento aí de João?
O Arthur, de fato, foi realmente muito apagado durante a partida, pouco participou, exatamente pela dificuldade que o Ceará tem de construção de jogada, e ele é um cara que acaba tendo que sair muito da área para ajudar, e aí isso desarruma principalmente o setor ofensivo do Ceará, mas eu acho que o Carlson, de fato, foi o jogador que mais deveu. Ele teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, acabou finalizando mal, ele tem muita dificuldade, né? Não é de hoje, então ele tem muita dificuldade, e é um jogador que, como eu nunca tinha mencionado, como o pior da partida, eu vou colocar hoje ele dado até o geralzão, e hoje ele também não foi também, então o Carlson para mim foi o pior da partida pelo lado do Ceará.
E o melhor, meu amigo? Vai ser quem eu tô pensando mesmo?
Olha, tem que ser, né? Se no domingo passado a gente estava colocando o Leandro Carvalho o grande vilão, ele que perdeu um gol claro, ele que gerou a perda de bola, que gerou o gol do São Paulo, foi expulso, atrapalhou o time no jogo contra o Bahia, né? Porque tem que lembrar também que a ausência dele no jogo contra o Bahia, isso dificultou também, porque o Ceará ficou com poucas opções para mudar o jogo, já era limitado o Ceará ofensivamente perder. O Arthur levou o amarelo, ficou suspenso, o Leandro Carvalho foi expulso, dificultou no jogo contra o Bahia. E hoje ele foi muito feliz na finalização de fora da área, teve uma chance no primeiro tempo. Ele sempre é um jogador que é muito insinuante, de vez em quando reclama além da conta, tanto que foi assim, foi por esse motivo que foi expulso no jogo contra o São Paulo, mas é um jogador de fato que deu muito ganho pro Ceará. Tanto ele como o Juninho Quixadá, mas o Juninho Quixadá hoje teve uma chance, né? Mas não tem como não falar do Leandro Carvalho, o grande nome mesmo. E claro, a defesa de uma maneira geral, a gente pode destacar mais uma vez o Luiz Otávio, o Thiago Alves, os dois zagueiros, né, fizeram realmente um jogo que dificultou demais. O Flamengo geralmente finalizando de fora da área, porque o Ceará fechou muito bem ali a casinha, né, que é o outro mérito também para o Lisca. E o Everson ali, pontualmente, sempre aparecendo em determinados lances, mostrando também que é um goleiro bem confiável. Então, essa turma toda garanto, assim, realmente como os principais jogadores, mas Leandro Carvalho leva a medalha de ouro como o melhor pelo lado alvinegro.
João, tem algum outro jogador que tu acha que foi melhor que Leandro nessa partida?
Rafa, vê só, Leandro entra pelo mérito do gol, tá? E ele sai como o herói da partida porque ele fez o gol da vitória. Mas se o jogo fosse 0-0, deixando claro, se o jogo fosse 0-0, seria mais uma vez uma boa atuação do Ceará. O gol ali, digamos assim, foi o bônus dessa boa atuação. Eu votaria no Everson, o goleiro. Ele foi exigido, muito exigido, né, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo menos, mas no primeiro tempo ele foi bem exigido, ali bolas aéreas. Ele ganhou muita bola por cima, tá? Cruzamento na área, ele saiu, foi seguro em vários cruzamentos do Flamengo, que foi uma estratégia que o Flamengo usou muito, né? É o tipo de estratégia que quando o time não consegue entrar por baixo, começa a levantar a bola na área, e toda vez que o Flamengo levantar a bola na área, o Everson se saía muito bem. Então, eu votaria, além do Leandro Carvalho, eu votaria no Everson. Como o Thiago falou, a dupla de defesa foi muito, muito segura. Eu gosto muito do Luiz Otávio. O Luiz Otávio é um dos destaques do Ceará nesse brasileiro. Mas hoje eu achei o Thiago Alves ainda melhor do que o Luiz Otávio. Eu gostei muito da segurança do Thiago Alves. O Thiago Alves é um jogador que o pessoal aqui de Pernambuco conhece bem, o do Náutico conhece bem, ele passou no Náutico. A dupla de zaga foi muito segura. E eu vou citar outro jogador que até eu lamentei quando ele saiu, lesionado, que foi o João Lucas, né? O lateral esquerdo. O João Lucas, ele foi, no primeiro tempo, nessas três. A gente destacou aqui que o Ceará teve três chances no primeiro tempo, podia ter aberto para cá já no primeiro tempo. A válvula de escape ofensiva do Ceará era pelo lado esquerdo, com o João Lucas. Eu acho que o João Lucas fez uma boa partida. No segundo tempo, ele resguardou mais a posição, não subiu tanto, mas terminou saindo lesionado. Eu acho que fez uma boa partida do João Lucas. Então, vê só, a gente já citou aqui o Leandro Carvalho, o Everson, o Thiago Alves, Luiz Otávio, João Lucas, já são cinco, velho. O Edinho fez uma boa partida, o Samuel Xavier na lateral direito fez uma boa partida. Então, não tem, a gente fica brincando, né, que até um ouvinte falou que pode do Odeste tocar, não tem mais cinco, né, só o primeiro, segundo, terceiro, que é estocar é dos anos 80, né, que a gente fica brincando que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né. Então, meu irmão, vamos botar pódio de estocar retrô, porque pelo menos cinco do Ceará, ou seis, desses sete que a gente aqui, merece ser citado com uma boa partida.
João, próxima rodada Corinthians, né, e o Ceará aí, apesar da gente estar gravando a rodada não ter sido finalizada ainda, chegou aos 20 pontos, né, cria um pouco mais de esperança, mas o que é que você quer adicionar sobre a próxima rodada, sobre essa questão de tabela?
É sobre o jogo do Corinthians que eu não falei, é assim, porque o jogo já é quarta-feira, né? É assim, eu acho que há esse dilema, digamos assim, do Ceará, que é qual a forma de ser competitivo. Jogando dessa forma que jogou contra São Paulo e Flamengo nessas últimas rodadas, ele já se mostrou competitivo, tá? Da outra forma, propondo o jogo, nem tanto. E aí vai ser esse dilema no jogo quarta-feira. Porque, mais uma vez, por mais que o Corinthians esteja mais forte que a Ceará, todo mundo sabe disso, mas o Ceará precisa muito desse resultado, dessa vitória, para continuar nessa caminhada aí, para sair do rebaixamento. Um empate contra o Corinthians não vai ser um bom resultado, uma derrota nem se fala. Então, como é que o Ceará vai se comportar contra o Corinthians? E aí eu acho que o Ceará tem que ser inteligente, tá? Até pelo pouco tempo que tem do jogo. Eu acho que o Ceará não pode encarar o Corinthians, mesmo jogando em casa, de peito aberto e querendo propor jogo, tá? Eu acho que o Ceará tem que dar a bola para o Corinthians e jogar mais cauteloso, como se fosse um jogo fora de casa, tá? A torcida vai estar a favor, mas a torcida também tem que ser inteligente nesse ponto. Eu adotaria uma forma mais precavida, mesmo atuando em casa, porque eu acho que dessa forma o Ceará está mais perto da vitória. Foi como, por exemplo, o Sport era antes da Copa. Tem uma partida que ficou bem emblemática do Sport, foi o Sport Bahia. E olha só, estou falando do Sport Bahia. O Bahia, os dois times de mesmo nível. O Sport jogando na Ilha do Retiro, teve 30% e poucos de posse de bola e ganhou o jogo. Deu a bola para o Bahia e ganhou o jogo. Então eu acho que nessas próximas partidas, porque depois o Corinthians volta a jogar fora de casa contra o América Mineiro, e aí naturalmente a postura é essa, sabe? Eu acho que o Ceará tem que ser inteligente. Não é jogar de peito aberto, jogar querendo propor jogo, porque o risco de perder é maior. Então, é só isso. Eu acho que o Lisca tem que manter esse estilo que deu certo, porra. O estilo deu certo. Em dois jogos seguidos, contra adversários fortes, deu certo. Então, tem que manter.
Pois é, eu acho assim, até concordando com o João, acho que essa postura do Ceará contra o Corinthians não pode achar que pela vitória contra o Flamengo, opa, então podemos ganhar do Corinthians. Tem que ver o contexto como foi essa vitória do Flamengo. Então o Ceará tem que equilibrar a partida contra o Corinthians. É um Corinthians que tem muita dificuldade para jogar fora de casa, só conseguiu 7 pontos, só tem 2 vitórias e 1 empate, e o resto é derrota do Corinthians até aqui nessa Série A. E, exatamente, esse jogo contra o Corinthians é importante uma vitória, porque depois vai ter uma sequência de confrontos diretos. Vai ter o América Mineiro fora no final de semana seguinte, e depois, daqui a 2 semanas, vai pegar o Vitória, aliás, recebe o Vitória aqui no Ceará. Então, nesse cenário, é super importante você ter a vitória contra o Corinthians, porque o Sport, que tem um jogo hoje duríssimo contra a Chapecoense, e os demais adversários que já contavam com o Ceará e o Paraná rebaixado, você vencendo, você embola mais ainda e deixa o pessoal desesperado. Vasco, que perdeu ontem, Botafogo, que perdeu ontem. Essa turma aí vai começar a ficar desesperada, e se o Ceará conseguir vitórias, isso praticamente deixa a situação bem mais quente, né, pro campeonato.
Só uma correção, o Sport pega o Paraná. Aí, o Chapecoense já enfrentou e já perdeu.
Desculpa. Beleza.
Então, mais calma, galera. Vamos deixar o Totó do Ceará curtir essa vitória aí. Vai empolgar o pessoal.
Tem que curtir, meu irmão.
Tá lotado contra o
Corinthians. Rafa, vitória dessa, num jogo de manhã, de 11 da manhã, o cara ganhou domingo, meu irmão. É. O cara torceu o Ceará, velho. O domingo agora do cara virou... Porque tem outro lado, o do Flamengo vai remoer essa derrota. Perdeu domingo. O torcedor do Flamengo perdeu domingo. E o do Ceará, meu irmão. O Ceará vá pra farra, meu irmão. Vá beber, vá pra... Passa o domingo... O domingo começou agora, meu irmão. Começou feliz.
Vai e não ter... só isso, João. Viu, Rafa, também? Não só isso. Ontem, o Fortaleza perdeu pro Goiás. Então, pro torcedor do Ceará... E, aliás, os gols, dois gols do Goiás, dos três, foi do Hernandes, que jogou do Ceará no começo da temporada. Tudo bem, não deixou saudades pro Ceará. Mas, digamos, o final de semana pro torcedor do Ceará tá perfeito até então.
Meu amigo, vai ser muita caixa, aquela que eu não vou dizer o nome aqui, que não patrocina a gente, mas se ele patrocinar, eu digo. Que é famosa lá no Ceará. E lá, João, tem uma resenha. Eles vendem uma edição lá de 150 anos, 200 anos. E meu amigo, essa cachaça não tem nem esse tempo todo. Como é que é 150 anos? Aí o cara me explicou a resenha todinha do barril, do não sei o quê. Pense numa conversa, sacana, meu amigo. A turma vai tomar demais fim de semana aí. Então, valeu, Thiago. Valeu, João. Forte abraço e até a próxima.
Valeu, abraço.
Valeu, Diego. Boa pintura aí.